Ministro da Fazenda mostrou aos senadores que a inflação está sob controle, diz Gleisi Hoffmann.
Comissão de Educação aprova projetos que mantêm estudantes mais tempo na escola.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo terá sucesso na luta contra a inflação. Foi o que garantiu hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Mantega disse que combustíveis e alimentos têm sido os grandes vilões da inflação, mas adiantou que os preços dos combustíveis vão começar a cair neste mês.
A boa notícia é que a safra já está sendo colhida. A nível do produtor, o preço do etanol já começou a cair. Em maio ele deverá cair e nós vamos ter mais oferta do que demanda ao longo de maio, junho, julho, etc.
Para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Guido Mantega mostrou aos senadores que a inflação está, sim, sob controle.
A inflação está sob controle, mas nós ainda teremos um repique inflacionário que deve chegar no mês de agosto próximo a 7 pontos percentuais. E o ministro Guido Mantega mostrou que o governo está unido, sabe o que está fazendo, a inflação está sob controle. Aliás, o IGP, que faz avaliação futura, já está mostrando o declínio inflacionário.
O ministro da Fazenda também foi questionado sobre uma suposta interferência do governo no comando da Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce.
Guido Mantega disse que o governo tem ações da Vale e por isso acompanhou a sucessão no comando da empresa. Ele garantiu que não houve ingerência do governo.
Para o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, interferência político-partidária em empresas estatais e privadas, como a que teria ocorrido na Vale, é ruim para a economia.
Por isso, ele propôs que a Comissão de Assuntos Econômicos faça um debate sobre essas interferências.
Nós estamos propondo uma audiência pública para que sejam discutidas as implicações para a economia brasileira das interferências políticas e partidárias na gestão de empresas estatais e privadas. A interferência política e partidária ameaça o mercado acionário e a governança corporativa.
Comissões.
Se depender dos senadores, os estudantes brasileiros vão passar mais tempo na escola.
Eles aprovaram hoje projetos que aumentam a carga horária anual e a frequência mínima exigida para o aluno passar de ano. Os detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
A Comissão de Educação aprovou o projeto do ex-senador Wilson Matos, que aumenta de 800 para 960 horas-aula o tempo mínimo de ensino nos níveis fundamental e médio das escolas públicas de todo o país. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, destacou que quanto mais tempo as crianças e jovens passarem na escola, melhor. Ele disse ainda que o Brasil está atrasado na adoção do ensino de tempo integral, em que os estudantes passam o dia inteiro em atividades escolares.
Já deveríamos ter feito isso 50 anos atrás. Ao criar a demanda, a gente vai atrás dos recursos. Nós temos que fazer isso. Essas crianças não vão esperar para só crescer daqui a alguns anos. Elas crescem todo dia.
Na prática, a proposta aumenta em 40 minutos por dia, o tempo mínimo de aula, nas escolas públicas de todo o país, levando-se em conta o turno mínimo de 4 horas. A comissão também aprovou em turno suplementar o projeto de Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que aumenta a frequência mínima do aluno em sala de aula para passar de ano, 75% para 80% das aulas. Os dois projetos seguem diretamente para a Câmara dos Deputados.
E na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, o presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, elogiou o projeto que atualiza a lei de licitações.
O projeto prevê, por exemplo, prazos mais rígidos para a fiscalização de obras públicas.
A ideia, segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, é que obras sejam feitas no prazo estipulado pelos editais e evitar que empresas sem credibilidade possam tocar empreendimentos governamentais.
Essa é uma preocupação do Senado Federal, o aperfeiçoamento da lei de licitações brasileiras, ao mesmo tempo o acompanhamento de grandes obras de infraestrutura e de grandes obras importantes para a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Todos aqui reconhecem o papel estratégico do Tribunal de Contas da União.
E no plenário foram aprovadas hoje as indicações de 7 diplomatas para exercer o cargo de embaixadores do Brasil no exterior.
O Senado aprovou também a recondução de Cláudio Passo Simão para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC.
Ao saudar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o senador Walter Pinheiro, do PT baiano, defendeu a aprovação do projeto que regulamenta o acesso da população a informações sigilosas mantidas pelo poder público.
Essa proposta da Câmara dos Deputados já passou por duas comissões do Senado, mas ainda aguarda votação na Comissão de Relações Exteriores.
Para Walter Pinheiro, a aprovação do projeto é importante para o brasileiro conhecer sua história e fiscalizar os atos do Estado.
Fica aqui mais uma vez a minha cobrança, o meu apelo. O Senado não pode faltar a esse momento a aprovação de uma importante matéria como essa, que é uma matéria de transparência e principalmente de prestação de contas à sociedade.
Já o senador Acer Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que o INCRA promova logo a regularização de terras nas faixas de fronteiras.
Ele contou que 27 dos 52 municípios de Rondônia fazem fronteira com outros países e que a falta de regularização dificulta o trabalho dos produtores rurais dessas áreas.
Acer Gurgax acredita que o problema será resolvido logo, já que na semana passada, o presidente do INCRA, Celso Lisboa de Lacerda, garantiu aos senadores que a prioridade do órgão é a regularização de terras, especialmente na Amazônia.
Tenho certeza que a partir dessa determinação as coisas vão mudar e o nosso produtor rural vai poder ter o documento da sua terra para poder ter acesso a crédito agrícola, aos programas do governo, ter tecnologia no campo que possa aumentar ainda mais a produtividade brasileira e com isso, através da regularização, poder cuidar também das nossas florestas.
O senador Geovane Borges, do PMDB, elogiou o governo do Amapá pela campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ao tráfico de pessoas no estado.
Segundo Geovane Borges, a campanha será priorizada em regiões de risco, como zonas portuárias, fronteiras e áreas de mineração.
Precisamos, sim, fortalecer nossas instituições governamentais, os segmentos turísticos e todas as redes de proteção do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, no compromisso da construção de uma sociedade verdadeiramente justa e fraterna.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou o Plano Nacional de Combate à Pobreza Extrema, lançado hoje pela presidente Dilma Rousseff. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem nessa situação.
Ângela Portela explicou que o programa vai promover a transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão no mercado de trabalho, para que essas pessoas possam sair da miséria.
A pobreza é um mal que o Brasil precisa enfrentar de cabeça erguida. Como bem assinala o novo slogan do governo, país rico é país sem pobreza.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, alertou que o Brasil precisa melhorar e aperfeiçoar seus serviços de inteligência.
A comissão ouviu ontem especialistas sobre o assunto. Eles pediram a definição de uma política de inteligência, maior fiscalização externa por parte do Congresso e mais investimentos no setor.
Por isso, Fernando Collor defendeu uma atuação mais eficiente da Comissão do Congresso de Controle dos Serviços de Inteligência, que deve ser reinstalada ainda esta noite.
Trata-se da principal instância de que dispõe o Parlamento brasileiro no controle externo desse setor e cuja atuação tem, na opinião dos expositores, estado muito aquém de sua capacidade e de suas prerrogativas. O papel de controle exercido pelo Poder Legislativo precisa ser mais efetivo e valorizado, a começar pelo próprio Congresso Nacional.
E o Congresso Nacional está reunido neste exato momento para votar o projeto que define a representação brasileira no Parlamento do Mercosul.
Pelo projeto, 27 deputados e 10 senadores serão escolhidos para defender os interesses do Brasil no Parlasul, que conta também com a participação de parlamentares da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Para o presidente do Senado, José Sarney, o Parlamento do Mercosul é um avanço nas relações políticas com os países sul-americanos.
O Parlasul, embora sendo um organismo que não tem poder decisório, somente opinativo, ele serve para uma cooperação mais estreita, levantar temas, estabelecer consensos e, ao mesmo tempo, estreitamento entre nossas nações. Ele é uma parte importante no Mercosul, já que nesse momento nós, na parte econômica, não estamos avançando muito, ele é um avanço na parte política.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Orlei Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.